Eu sou a Júlia Melli.
Eu sou Rafaela Chardozin e essa reportagem fala sobre a tragédia da Boate Kiss e o atual desfecho após 9 anos.
Santa Maria, 27 de janeiro de 2013, 242 vítimas e a noite que nunca acabou. Na época, o Brasil focou o olhar para o interior do Rio Grande do Sul, mais especificadamente na conhecida cidade universitária Santa Maria, na tragédia que levou a vida de tantos jovens no incêndio da Boate Kiss.
O fogo começou durante o show da banda Gurizada Fandangueira, que usava artefatos pirotécnicos. A casa noturna, que estava lotada e não tinha ventilação, saída de emergência nem controle de incêndio, foi tomada pela fumaça tóxica proveniente da queima de espuma acústica. Após 9 anos do fato, um julgamento ocorreu em Porto Alegre, com 4 pessoas no banco dos réus. No mesmo ano, o júri foi anulado e espera-se novos desdobramentos do caso.
Eu não vou continuar na reunião, por razões também muito claras, diante do quem precisa de mim hoje é o povo brasileiro, é lá que eu tenho de estar. E eu pedi todos os meus ministros que possam contribuir para minorar as consequências dessa tragédia para estarem lá em Santa Maria. E eu vou estar também.
Esta foi a fala da presidenta da época, Dilma Rousseff, que em coletiva de imprensa declarou solidariedade ao incêndio da Boate Kiss.
O jornalista especial de GZH, Cid Martins, esteve presente em Santa Maria cobrindo a tragédia horas depois de ela acontecer. Ele nos respondeu via WhatsApp sobre o que viu e sentiu naqueles dias que atormentaram a cidade.
Minha incumbência foi acompanhar a operação da polícia, a ação da polícia, a investigação, buscar documentos e fazer esse tipo de trabalho. Foi o que eu fui incumbido e era a minha tarefa. Chegando lá, era um clima de consternação. Não tinha como não passar na cidade, na frente da boate. Não tinha, tudo fechado. Ainda tinha cheiro. Cheiro da fumaça. Era um cheiro ruim. Era um cheiro de misturado, quando eu digo ruim, era uma mistura de fogo, de chama ainda, de cinza.
Martins também contou à reportagem como estava o local momentos depois da tragédia.
É um cheiro da morte que se diz. Isso é muito ruim. É pesado, é um clima pesado, é uma energia, na verdade. O pessoal diz como cheiro, assim, mas é uma energia. Então, era uma energia. A rua estava toda bloqueada, depois, aos pouquinhos, foi liberando a rua. As pessoas passavam ali, choravam, era triste de ver, muito triste de ver as pessoas. Então, esse era o clima da cidade. Na frente da boate, que no início ficou tudo fechado, depois de alguns dias só a rua, só a calçada, mas as pessoas passavam e começaram a colocar fotos, lembranças, flores, velas, entre outras coisas. Esse era o clima da cidade. E, aliado a isso, um clima de queremos apuração, queremos justiça.
Responsável por cobrir o incêndio, Cid Martins nos conta como foi estar lá, presenciar cada momento e o desfecho da tragédia.
Então, eu chegava lá todo momento na delegacia cedo da manhã. Chegava cedo da manhã, saía de lá só no final do dia. E a gente ainda ficava, como diz a brigada militar, né, em QAP, de prontidão, ficava de prontidão para que a situação, para que eu não perdesse nada. Aí eu ficava o dia na delegacia, acompanhava na prefeitura alguns presos saindo, indo no presídio e buscando documentos, ouvindo polícia, trazendo informação, e volta e meia, olha, mais uma morte, mais uma morte. A gente divulgava. E aí era mais uma tristeza, que não morreram todos no dia, alguns depois, então a gente divulgava isso, era muito pesado. Eu fui um dia no hospital para ver como é que estavam, 30 dias depois, alguns pacientes, e entrevistei a enfermeira e alguns familiares. Ali foi triste. Os pais, foi muito triste. É triste quem morre, claro, mas quem fica e a saudade que fica, isso foi muito triste.
Na noite da tragédia e nos dias que sucederam, o noticiário brasileiro parou. As grandes redações mandaram seus repórteres para cobrir o caso e acompanhar cada detalhe.
Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Eu estou exatamente em frente ao que restou da Boate Kiss, a fonte dessa tragédia a que você se referiu, Renata, na abertura do Jornal Nacional. Ainda tem muita gente querendo se aproximar, é uma área que está isolada e nós temos também flores depositadas, muitas flores depositadas na calçada em frente aos escombros da boate.
Em 3 de agosto de 2022, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, TJRS, acolheu parte dos recursos das despesas e anulou o júri que condenou os quatro réus. Entre os argumentos trazidos estão um sorteio de número excessivo de jurados e foram descumpridas na realização de três sorteios, sendo o último flagrante fora do prazo legal.
O repórter de GZH, Eduardo Matos, cobriu o julgamento que aconteceu em Porto Alegre e nos respondeu via WhatsApp sobre como foram os dias na capital gaúcha.
Clima no julgamento no dia lá, foram 10 dias, né? Era um clima de tensão, mas as pessoas estavam muito tensas, assim, elas estavam na expectativa, as pessoas que eu digo, né, no momento que eu estou falando dos familiares das vítimas e das vítimas que sobreviveram, tensas e aguardando a condenação dos réus. E tinha já, evidentemente, né, alguns familiares dos réus, tinham os advogados estavam defendendo eles em plenário, mas a tensão maior me pareceu
Então.
por parte das famílias que estavam ali. Tensão no seguinte sentido: vamos encerrar isso logo, vamos encerrar essa dor que a gente está vivendo.
Roberta Correia, moradora de Santa Maria e estudante de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, contou para a reportagem como a decisão chegou para os moradores da cidade e quais foram os sentimentos.
Eu me mudei para cá em 2019, quando eu passei na faculdade, e eu já conhecia o caso Kiss, apesar de que eu só tinha 13 anos quando aconteceu a tragédia. As casas de festa da cidade são muito preocupadas com isso, elas recebem fiscalizações e regulações bem específicas que devem ser cumpridas, e a comunidade em geral tem uma preocupação com isso, então. Não só os donos do estabelecimento, mas quem frequenta. Toda a cidade parou para acompanhar o julgamento, as pessoas trabalhavam ouvindo o julgamento e faziam suas tarefas de casa acompanhando, então mobilizou realmente a cidade, assim, todos estavam muito atentos. As pessoas estavam tentando entender os detalhes e o andamento do processo em si, mas com certeza. Todo mundo queria saber se a justiça seria feita e quem seria responsabilizado de fato.
O advogado criminalista Luiz Fernando Lima explicou sobre o desenrolar do julgamento e quais foram os fatores que desencadearam a anulação do caso.
Por que demorou 9 anos? Nós tivemos manobras, entendeu, para objetivar a prescrição do caso. Alegavam as famílias que uma dessas manobras, digamos assim, seria dividir o julgamento dos réus, um lá, outro aqui, para confundir, talvez, né? Por que que três pediram para ser julgados em outra comarca e um outro pediu para ficar em Santa Maria? Foi uma estratégia das defesas? Pode ter sido. O que seria julgado em Santa Maria? Poderia ser absolvido lá e poderia esse julgamento de Santa Maria ser favorável aos outros três que quiseram ser julgados em Porto Alegre. O que que o Tribunal de Justiça fez? Adotou uma postura igualitária para todos os réus, aceitou a tese do desaforamento, tá? Em função da comoção na cidade e da prova de que haviam esses envolvimentos dos jurados junto aos familiares, de certa forma, poderia prejudicar os outros que seriam julgados em Porto Alegre. Então ele unificou. Os quatro foram ser julgados aqui em Porto Alegre, tá? E faltou muita efetividade da justiça para processar todos, né? A pandemia acabou arrastando os preparativos para o início das sessões também. Os desembargadores da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tá, decidiram por 2 votos a 1 anular o júri, tá, que condenou os quatro réus. Por 2 a 1 decidiram pela nulidade do julgamento original. O que que eles argumentaram? A questão dos sorteios em 3 momentos diferentes, tá? E sendo que sendo apenas com 4 dias úteis antes do início do julgamento. E isso não pode. Por que que eles não falaram isso, então, doutor Fernando, lá no início? Porque é uma estratégia de defesa. O caso da Boate Kiss, ele vai influenciar para que as pessoas possam, através dos seus representantes na Câmara, no Senado, na vereança, no, na Câmara Municipal, nas assembleias, escolherem e pedirem alterações na lei. O judiciário, como eu disse, ele não faz lei, ele as cumpre. Então nós temos que exercer essa nossa cidadania a ponto de nós revermos essas questões, modificarmos se foi injusto, se foi injusto e se ocorreu injustiça no caso da Boate Kiss, será que pode ocorrer em outros?
Aprendizado, negligência ou acidente? O caso Kiss é a maior tragédia brasileira registrada nos últimos anos. Culpados ou não, uma década separa o fato do julgamento e ainda existem muitas entrelinhas para que o caso seja de fato concluído. Uma noite que nunca vai ter fim no coração daqueles que ficaram. Esta foi uma produção para a disciplina de Rádios e Mídias Sonoras e Reportagem, com apoio técnico de Norton Acosta e a supervisão da professora Sabrina Franzoni.